edição da noite.
Fernando Medina espera uma solução sobre o novo aeroporto de Lisboa nos próximos meses. O autarca defende a urgência de uma decisão e acrescenta está otimista e confiante em boas notícias sobre o processo em breve. Declarações num encontro da Associação de Hotelaria de Portugal, onde esteve a jornalista Ana Carrilho. No programa desta sexta-feira, vamos perceber que Rússia espera na seleção nacional que amanhã está de partida para o Mundial de Futebol. A jornalista Isabel Pacheco conversou com a professora universitária Nádia Machado, que é de origem russa. Mais à frente, o ensaio geral. Na Feira do Livro de Lisboa, a jornalista Maria João Costa recebe os escritores Lídia Jorge e Afonso Cruz e também o crítico de cinema João Lopes. Um programa a não perder. Fique para ouvir. Está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
O presidente da Câmara de Lisboa está otimista quanto a uma decisão sobre o novo aeroporto nos próximos meses. Mensagem que Fernando Medina quis deixar no almoço mensal da Associação de Hotelaria de Portugal, de que foi o convidado, uma ocasião que o presidente da autarquia aproveitou também para lançar novos desafios aos hoteleiros e elogiar o contributo que têm dado à recuperação e valorização do património. Ana Carrilho.
A preocupação aumenta à medida que mais turistas chegam a Lisboa. O aeroporto da Portela está a rebentar pelas costuras e o governo nunca mais anuncia o início da construção da nova infraestrutura aeroportuária, que deverá ser no Montijo. Fernando Medina considera que o país cometeu um enorme erro em adiar a decisão sobre o aeroporto, mas neste almoço com os hoteleiros revelou que tem reunido com o governo e a ANA. E espera boas notícias a curto prazo.
Acho que temos hoje boas razões para estarmos mais otimistas sobre o desenvolvimento deste processo. Espero que venhamos a ser públicas nos próximos meses as notícias que concretizem a resolução desta equação, precisamente nos termos que o referi: avançar rápido, avançar com um sistema que não onere excessivamente o desenvolvimento e a competitividade do território e dos agentes, e também um sistema que nos permita melhorar a qualidade de vida do ponto de vista do desenvolvimento urbano.
Lisboa tem cada vez mais turistas, não sofre tanto do fenómeno da sazonalidade como outros destinos, mas hoteleiros e autarca consideram que ainda assim é preciso trazer mais visitantes nas alturas de menor procura. E os congressos são uma boa solução, defende Fernando Medina.
Por isso, a forma de rentabilizarmos o investimento na cidade, o investimento que os agentes fazem nas suas unidades hoteleiras, na restauração, nas ofertas complementares, nos serviços de animação turística, é conseguirmos distribuir, conseguirmos enriquecer, conseguirmos aproveitar melhor toda esta capacidade instalada de alta qualidade que a cidade e a área metropolitana estão a construir. Peça importante nesta equação é, sem dúvida, produto congressos, e acho que vamos ter que tomar, proporei, naturalmente aos agentes, aos nossos parceiros no setor turismo, decisões importantes nos próximos tempos para que possamos fazer os investimentos necessários a esta melhoria da nossa competitividade.
E a propósito, Fernando Medina mostrou disponibilidade para voltar ao projeto de criação de um novo centro de congressos. O financiamento deverá sair do Fundo de Desenvolvimento Turístico, que já arrecadou mais de 30 milhões de euros com a taxa turística. Fundo que tem sido fundamental para uma das prioridades, a recuperação e valorização do património. Fernando Medina deu alguns exemplos.
Muitas vezes, quando me falam das verbas do turismo, eu dou sempre o exemplo. Reparem onde é que elas foram em primeiro lugar. Decidimos investir na recuperação do nosso património e da nossa cultura. Isto foram os agentes do turismo que o decidiram também. Fomos para o Palácio da Ajuda, fomos para o Museu Judaico, e está agora lançado o desafio de irmos a seguir para a recuperação do Museu do Azulejo. E está aqui um projeto do Raul, porventura demasiado grande para as taxas que temos, que é o do Museu Nacional de Arte Antiga. Mas isto é uma lição muito importante para quem está fora desta sala, que é perceber que o setor do turismo entende que a recuperação e o investimento na cultura, a valorização do nosso património, é um extraordinário ativo do ponto de vista do turismo e da economia da cidade.
O presidente da Câmara de Lisboa garante que a cidade está a adaptar-se a uma nova realidade, com mais gente, com múltiplas funções e a crescer, o que exige grande capacidade organizacional e financeira da parte da Câmara. É preciso apostar nos transportes, higiene urbana, segurança e direito à habitação para os diversos estratos populacionais, afirmou o autarca.
Uma cidade que não assegure direito à habitação a largos estratos da sua população é uma cidade que tem problemas de sustentabilidade futura. É por isso que nós temos agido, quer do ponto de vista das políticas estruturais, isto é, criando, como oferta de iniciativa pública municipal, um elemento central da nossa política, porque foi assim que fizeram outras cidades no mundo. Amsterdão é a cidade global que é a cidade turística que é, porque o acesso à habitação para as classes médias é possível naquela cidade, porque uma parte importante da oferta não está sujeita à oferta de mercado. É uma oferta de iniciativa pública. E por isso, cuidarmos deste equilíbrio com a função residencial e habitacional é essencial para o nosso futuro.
E também é preciso encontrar o equilíbrio entre a oferta para os residentes e o alojamento local, que em alguns bairros de Lisboa tem um peso enorme. O Parlamento está a discutir a revisão da legislação, mas o Presidente da Câmara de Lisboa defende que devem ser as autarquias a definir as próprias cotas segundo a especificidade dos municípios.
Dê-nos esse poder, dê-nos essa responsabilidade. E aquilo que nós propomos fazer é uma regulação inteligente, uma regulação que fixe que há limites ao alojamento local, por cotas, que terão um mecanismo de atribuição claro, transparente, ao qual nós solicitamos que não fosse alterado o regime de natureza habitacional para permitir a reconversão fácil de usos entre alojamento local, alojamento de longa duração, aluguéis de longa duração ou função habitacional do próprio propriamente dita, mas que nos permitisse modular em função dos territórios.
Fernando Medina considera, aliás, que Lisboa deve ter diferentes regimes, o que, explica o presidente, quer dizer que, por exemplo, Alfama tem que conter o alojamento local, mas noutras zonas poderá ser bem-vindo. Posições que merecem o apoio da Associação da Hotelaria de Portugal.
A reportagem de Ana Carrilho no encontro desta sexta-feira na Associação de Hotelaria de Portugal, que teve como convidado o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. Agora, a Rússia pelos olhos de quem lá nasceu. A poucas horas da partida da seleção portuguesa, a jornalista Isabel Pacheco conversou com Nádia Machado, é professora na Universidade do Minho, vive em Portugal há 30 anos. Em entrevista à Renascença, esta imigrante russa sublinha as diferenças culturais entre os dois países, vê no Mundial de Futebol uma oportunidade para o país mostrar o que realmente é, sem filtros. Nádia Machado deixa alguns conselhos para quem vai à Rússia e faz uma visita guiada pelas cidades onde a equipa das esquinas vai jogar na primeira fase da prova.
Eu acho que a seleção portuguesa teve sorte de jogar em três cidades diferentes. Por exemplo, Sochi é uma instância balnear que fica no Mar Negro, dá para comparar o Oceano Atlântico, as águas e do Mar Negro, e ver um pouco também o que é para os russos a instância balnear, é muito interessante. E também uma mistura das nacionalidades que vivem nesta cidade, que já é grande, poder esquiar, não sei se vão ter essa possibilidade, em Saransk, na Rússia Central, também é muito interessante porque já mergulha-se numa população etnicamente diferente dos russos. Porque não sei se sabe, mas na Rússia até hoje existem por volta de 130 nacionalidades diferentes. E o Moscovo, claro, é a capital do país, se calhar conhecimentos de Moscovo são mais abrangentes do que das outras duas cidades.
Mas socialmente e culturalmente falamos de um povo muito diferente do português.
Claro, não tem esse hábito do café que tem o português habitual. Talvez vão estranhar um pouco o modo de estar das pessoas na rua, porque como o português é um povo latino, está muito expressivo na sua comunicação, vão achar que os russos estão muito frios e distantes. É um modo de estar, um modo de ser das pessoas que alteram quando tratas de um contacto mais pessoal, mais próximo. E talvez depois a questão das refeições, porque os russos não têm nenhuma hora concreta de comer. É como isso respeita-se religiosamente em Portugal. E em termos de, já que estamos a falar de alimentação, o pequeno almoço lá é muito substancial, pode até incluir, não digo sopa, mas um prato de carne com certa frequência.
E qual é o prato típico, Nádia?
Por exemplo, o borsche é uma sopa de beterraba que é muito famoso, é um, porque não sou russo, só que tenho, mas também tem polacos, ucranianos, aliás, todo o povo eslavo tem essa sopa borsche, com suas particularidades. E depois uma variedade de empadas. Pode ser recheio diferente, desde carne, peixe até doce. É um tipo de bolos que são muito famosos na Rússia e acho que vale a pena provar. Chama-se pirajok.
Politicamente, que Rússia é esta de hoje em dia?
Há certa estabilidade em termos políticos. Obviamente aqui há oposição, mas os acontecimentos que a Rússia está a viver ultimamente, esta pressão toda que o país está a sentir e que advém, por exemplo, da União Europeia e da América, faz com que cresça na Rússia uma onda do patriotismo que contribui para uma visão de certo orgulho pelo país e pela força que a Rússia e pela palavra que a Rússia de novo está a dizer ao nível de política internacional. Por isso há unanimidade da opinião. Obviamente que nós assistimos a várias manifestações da oposição, mas a oposição para já não tem um líder, se podemos dizer assim, que é capaz de atrair muita gente.
Nádia, que conselhos é que deixaria para quem vai estar nos próximos dias na Rússia?
Ver o mais possível e conviver o mais possível também, e só desta forma pode adquirir o conhecimento verdadeiro o que é a Rússia e não é a imagem que é transmitida através dos meios de comunicação. É denegra muito a imagem da Rússia e é uma pena porque tanto ao nível cultural, a nível histórico e relações pessoais, a Rússia não é nada disso que nós assistimos na imprensa.
Acredita que a realização deste Campeonato do Mundo na Rússia também vai esclarecer essa imagem da Rússia com o Ocidente, junto do Ocidente?
Sim, sim, eu espero bem que sim. Pelo menos a Rússia vai fazer tudo o possível para isso acontecer. A preparação eu acho que é ótima e a forma e depois a possibilidade de proporcionar aos adeptos portugueses, e não só, de todo o mundo, uma visita guiada à Rússia em termos de história, acho que sim.
Uma cidadã russa sobre a Rússia, país que vai acolher o Mundial de Futebol, competição onde vai estar a seleção portuguesa. A comitiva nacional parte amanhã para aquele país.
Renascença, a par com o mundo.
São agora 23:21, tempo para mais um ensaio geral, a cultura na Renascença. O programa desta noite é de novo fora de portas, acontece na Feira do Livro de Lisboa, tem a assinatura da jornalista Maria João Costa.
Sejam bem-vindos a esta edição do programa Ensaio Geral da Renascença. Estamos hoje na Feira do Livro de Lisboa, numa parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde vamos conversar com os escritores Lídia Jorge e Afonso Cruz. Vamos também entrevistar o crítico de cinema João Lopes. Em comum, os nossos convidados têm o facto de nos contarem histórias nos novos livros que têm e que estão aqui à venda na Feira do Livro de Lisboa, nesta edição 88. Estuário, diz o dicionário, que é o local onde a água doce se confunde com a salgada. É esta a palavra que dá título ao novo livro de Lídia Jorge. Há 4 anos que não tínhamos uma nova prosa sua, Lídia. Depois de Os Memoráveis, agora oferece aos seus leitores este Estuário, um livro que reúne um rio de histórias de uma família, a família Galeano, mas onde, como habitual nos seus livros, encontramos marcas da história do tempo presente. Estamos num Portugal das feridas do pós-crise económica neste livro.
Obrigada pelo convite. De certa forma, é um livro que nasce desse ambiente, desse confronto que Portugal teve com uma crise e a sua reação, que foi uma reação estoica, foi uma reação muito, muito própria, que nos diferenciou de outros povos da Europa. Mas a história que eu conto aí, o livro, não tem a ver propriamente, diretamente, com esse momento. Tem a ver com os momentos que atravessam determinadas famílias em determinado momento e os países em determinado momento, mesmo quando há fartura lá fora e, de repente, dentro de uma casa acontece o descalabro, acontece a adversidade. Portanto, é uma história, digamos, que sai fora propriamente desse tempo e é mais um livro que afronta, digamos, a modernidade, pretende desocultar determinados elementos que estão escondidos e falar dos pressentimentos que as pessoas têm e, por outro lado, mostrar como aquilo que é o mal e a desordem que nós imaginamos sempre em termos dos grandes segmentos, dos grandes espaços, mas afinal começa a partir da nossa mesa e da nossa casa.
E esta casa, a casa da família Galeano, do pai, é uma espécie quase de refúgio para os seus 5 filhos nesse momento.
Sim, é o território de regresso, não é? Todos eram independentes, todos tinham uma vida estável, todos viviam por si mesmos e, a certa altura, todos regressam a esse espaço primitivo, com o bom que isso tem de se encontrarem, mas ao mesmo tempo com a luta feroz por encontrar um território, que significa regressar àquilo que é primitivo no homem, que é a dificuldade de repartir o território. E num local de uma casa de família, isso pode acontecer, como se fosse uma espécie de microcosmos que representa as tensões que acontecem nos países, nas regiões e nos continentes.
Já vamos continuar dentro deste estuário. Afonso Cruz, mais um volume da Enciclopédia da História Universal, editada pela Alfaguara, desta vez dedicada à Biblioteca de Brasov. E tal como uma biblioteca, temos vários livros lá dentro, temos várias histórias. Esta tem várias entradas para pequenas histórias. Poderiam ser também livros futuros?
Sim, por vezes as histórias que eu uso nestes volumes da enciclopédia eu uso mais tarde em romances ou livros de outro tipo.
Vai treinando a mão aqui?
Não necessariamente, mas eles migram tanto dos romances para a enciclopédia quanto da enciclopédia para os romances, por exemplo. Por vezes, se eu precisar de uma personagem que já foi construída na enciclopédia e cujas características se adequam perfeitamente à história que quero contar num romance, utilizo essas personagens e vice-versa. E portanto elas são não são herméticas estes livros, são porosos e portanto deixam escapar histórias e personagens.
E a ideia da enciclopédia hoje parece uma coisa ultrapassada, a ideia da enciclopédia em livro, contudo insiste em publicar os vários volumes desta enciclopédia.
Sim, é um projeto que gosto muito, onde me encontro com uma liberdade literária que se calhar não tenho noutros modelos, porque a enciclopédia acaba por não ter limites fixos, fechados, não há enfim, posso publicar poemas, posso publicar contos, posso publicar microensaios, posso publicar uma série de coisas, e não tenho também de ter qualquer, não devo nada, por exemplo, à verdade. São livros de ficção em que claro, há aqui uma contaminação da realidade, mas são acima de tudo livros de ficção. Ainda que sejam vendidos com um formato que é a enciclopédia, normalmente com esse cariz de factual, da verdade, etc.
E o que é a ficção sem essa base da realidade, e o que é o cinema também, João Lopes, sem essas aventuras narrativas que fala neste ensaio escrito agora para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Cinema e História, que é lançado este sábado aqui na Feira do Livro. Escreve que provavelmente contamos histórias para não nos perdermos. O cinema tem feito isso de uma forma muito, muito clara, mas nem sempre são em filmes históricos, ou seja, uma coisa é contar a história através do cinema, outra coisa são filmes históricos.
Exatamente, eu apetece-me dizer que tentei neste livro atrair um paradoxo, porventura uma contradição, que tem a ver com o facto de o cinema trabalhar a história. Sabemos que isso tem acontecido ao longo de muitas décadas, mas é como se o cinema histórico não existisse. Quero dizer com isto que, cada vez que nos apropriamos da história, próxima ou distante, de facto, em última instância, estamos a encenar o nosso presente. E essa ideia de que o cinema tem sido um instrumento de trabalho, de ficção, de prazer, que tem lidado com as mais diversas referências históricas, interessava-me, de algum modo, forçá-la, entre aspas, a demonstrar que os filmes, em última instância, falam sempre sobre o presente daqueles que os fazem. E esse zig-zag temporal acho que é um dos fascínios fundamentais da própria dinâmica do cinema.
E assim também na ficção, Lídia, este Estuário é um livro muito no seu tempo, fala muito de questões ambientais, da tal esfera azul, do planeta Terra, de protegermos este planeta. É uma preocupação que quer deixar também expressa neste livro?
Sim, sem dúvida alguma. Acho que é alguma coisa que paira no ar neste momento. E enquanto o João Lopes dizia muito bem que qualquer coisa histórica, mesmo na literatura, também é assim, nós estamos sempre a ensaiar o presente durante o qual a escrita se faz e durante a qual o filme se faz. Mas diria que há, digamos, há aqueles escritores que querem ser sobretudo testemunhas do seu tempo, testemunhas, digamos, dos medos, dos sonhos, da fantasia próprio do seu tempo, e eu pertenço de facto a este grupo que é um grupo, digamos, talvez o mais numeroso, mas de certa forma é um ensaio difícil, é um ensaio muito difícil, porque exige uma atenção aos sinais contemporâneos, muito, muito cuidado. Podemos estar sempre equivocados, mas de qualquer forma são testemunhos, e neste caso a questão do ambiente, a questão da preservação da terra, a questão, o perigo que nós sentimos, que de um momento para o outro tudo pode deteriorar-se em todos os domínios, não é? Nós sentimos em todos os domínios, inclusive na própria fisicalidade do próprio planeta. Acho que atravessa sobretudo o receio nos mais jovens, que têm, só olham para o futuro, na verdade, não têm costas, não têm o passado, mas pressentem que existe um perigo iminente, e que qualquer coisa neste puzzle político, sobretudo, que nos rege neste momento, que qualquer peça que saia fora pode deflagrar qualquer coisa a partir daí. Eu acho que se sente isso, e que muito do nosso tempo, digamos, esta sensibilidade de tipo apocalíptico que nós temos, atravessa-nos de facto neste momento, e muito do que está acontecendo acho que tem a ver com isso, e tem a ver com a ideia. Aliás, esse livro começa com uma cena tem uma das cenas principais, é uma cena num grupo, com os refugiados de, que têm já lá quase há 30 anos, que lá estão, que ficaram lá fechados, não é? E já nasceram gerações lá em Dadaab, no Quénia, que é alguma coisa que os jornalistas vão lá e o que dizem, as pessoas que vão lá dizem que é uma espécie de amostra daquilo que pode ser, vir a ser a Terra, quando os homens perderem as fontes de energia mais puras que têm. E acho que essa que é alguma coisa para que muitos escritores, eu estou convencido, nós estamos aqui, mas neste momento há muitos escritores diante do computador a escreverem sobre isto, a escreverem sobre esta espécie de ameaça e ao mesmo tempo a fazer-nos perceber também que o tempo que nós estamos a viver oferece elementos de regozijo enorme que é preciso preservar o bem que está à nossa volta.
Pego na enciclopédia, abro na letra C, Afonso Cruz, uma entrada que diz como se produzem as trevas. Os monges bibliófitas não dizem que fecham um livro. A expressão usada para este gesto é apagar a luz. Os livros têm essa pretensão de nos iluminarem. E é um pouco isto aquilo que a Lídia também diz, de nos darem este mundo real.
Sim, em parte, quer dizer, sendo otimista, a história também nos tem ensinado que, porque se diz isso em relação aos livros, em relação à experiência, em relação às viagens, por exemplo, e ouço muitas vezes isso em relação ao ato de viajar, que nos permite criar empatia, termos a perspectiva do outro, etc, etc. Mas o que acontece muitas vezes também é que as pessoas leem, usam a sua própria experiência e, neste caso específico, por exemplo, das viagens, precisamente para corroborar os seus próprios pontos de vista e às vezes os seus próprios preconceitos. E muitas vezes, e agora este é o lado pessimista dos livros e da leitura, muitas vezes serve apenas para comprovar que estão certos nas suas ações, independentemente da qualidade moral delas. E, portanto, nem sempre é uma coisa boa. Sendo estes monges, são fictícios, claro, mas sendo monges que adoram livros, que vivem em estantes, eles vivem pendurados em estantes, não tocam no chão, é normal que tenham uma perspectiva muito otimista em relação à leitura, em relação à literatura.
E o cinema, João Lopes, fala muito aqui neste seu ensaio sobre a questão também da televisão. Hoje o espaço do cinema está tomado pela televisão e pelas redes sociais. No seu estudo questiona a tragédia audiovisual dos nossos tempos. Em que pé é que estamos neste momento, nesta relação desigual do cinema com os outros meios?
Eu gostava de ser profeta, mas não sou. Mas gostava também que a palavra tragédia fosse entendida num sentido eminentemente criativo. Porque, em qualquer caso, o meu livro não demoniza a televisão, até porque a televisão é um continente tão vasto e tão cheio de diferenças que seria, no mínimo, simplista fazê-lo. Mas é verdade, e vale a pena refletir sobre isso, que a história, enfim, contas redondas dos últimos 30, 40 anos, a história do cinema é também uma história de muitas formas de coexistência e de contaminação com a televisão e através da televisão. E por isso eu sou levado, por exemplo, a recordar e a valorizar a herança de criadores como Roberto Rossellini, porque de facto eu gosto de dizer que às vezes, para percebermos a complexidade da história, vale a pena começarmos por olhar com alguma atenção para as datas. Hoje fala-se muito da possibilidade, que aliás existe concretizada na prática, de os cineastas fazerem filmes, telefilmes, séries, portanto para esse continente televisivo. E convém lembrar que um filme absolutamente extraordinário chamado A Tomada do Poder por Luís XIV foi feito por Rossellini em nome precisamente dessa possibilidade de aliança cinema-televisão, em que data? 1966. Portanto, alguém pensou nisto antes de das redes
foi um profeta
sociais.
Nesse aspecto.
Nesse aspecto foi mesmo. Mas, enfim, é um vasto novelo de questões, mas nesse sentido...
Até porque fala aqui da aritmética cega das audiências, essa é a questão...
Exatamente, porque qualquer, nem sequer é um problema de análise histórica, qualquer técnico do mundo audiovisual dirá que a maneira como hoje em dia as audiências são obtidas e geridas, além do mais, é muito pouco rigorosa do ponto de vista estritamente científico, porque mede-se o quê? Medem-se as audiências das televisões generalistas a partir dos universos familiares. Além das televisões generalistas, há centenas de canais de cabo e convenhamos que os universos familiares já não funcionam como funcionavam há 20 ou 30 anos. Portanto, nesse sentido, eu acho que há um vasto mundo aberto para produzir novas coisas, certamente muitas delas interessantes, e também para repensarmos, e retomo a sua palavra social, repensarmos o lugar social da televisão e do cinema.
Lídia Jorge, o seu personagem, o Edmundo Galeano, rasgou, ele quer escrever um livro, ele com a ficção de alguma forma tenta salvar-se e salvar o mundo, mas ele rasgou as primeiras 4 páginas que escreveu. Como é que é o seu processo de escrita? Também rasga 4 páginas ou apaga do computador?
Pode pôr um zero à frente de 4. Isso acontece, pode acontecer, na verdade. Já agora que estamos a falar nesta questão onde o otimismo e o pessimismo podem interferem como dois polos, digamos que contíguos, mas que se opõem também, eu acho que é muito interessante pensar que o papel, por exemplo, e a questão do o livro como sujeito na literatura, que neste momento eu acho que é muito difícil os escritores escreverem sem referir o livro. O livro, de repente, assumiu uma proporção imensa como sujeito, como personagem na própria ficção.
Aqui sim, tem o exemplo disso.
Exatamente. E vejo os meus colegas, quer dizer, a atração pelo livro, para falar do livro como objeto. E eu interpreto isso como uma espécie de receio que nós temos na nossa cultura de uma mudança. E quando se é consciente, evidentemente sabe-se perfeitamente que a literatura serve para iluminar sempre. A literatura é sempre um projeto, a arte é sempre um projeto positivo, é sempre um projeto de salvação, não há dúvida nenhuma. Agora, o que é que de vez em quando eu acho que nós percebemos, lendo até a literatura de todo o passado, que há determinados elementos que a certa altura ficam em perigo, ficam em risco. E eu acho que um dos elementos fundamentais neste momento é precisamente a escrita como longos segmentos, a escrita prolongada, aquilo que na arte dos audiovisuais é o cinema clássico, que para nós corresponde a um romance, que nasceram mais ou menos de braço um com o outro, ainda que o cinema tenha vindo de forma posterior, mas são duas artes, digamos, que duas formas que coexistiram. E neste momento, quer um, quer o outro, nós sentimos que está submerso por outros elementos. Nós não sabemos o que é bem e o que é mal. Sabemos é que quando amamos uma forma e quando ela nos foi gratificando para uma geração e receamos que ela desapareça, acho que vale a pena as pessoas dizerem cuidado, porque pode desaparecer. Acho que é uma função nossa não, digamos, não irmos
alertar,
não irmos à frente do nosso tempo dizendo cuidado, o futuro está aí para e trará com certeza o bem. Nós não sabemos disso, não é? E se amamos uma coisa e acreditamos que o cinema, que atingiu proporções estéticas extraordinárias, ou o romance, foi uma forma tão importante nos últimos, enfim, no século e meio, sobretudo, para trás. Quando percebemos que há que as vozes são tantas contra, e, por exemplo, na Alemanha, acaba de se perder em 4 anos 6 milhões de leitores, nós sentimos que está a resvalar para qualquer coisa, e acho que os escritores que tanto falam neste momento no livros, eu achei interessante que precisamente fosse a questão dos livros que tenha falado
ao Afonso
Cruz, que nós sentimos como um elemento querido, que não percebemos como vai ser substituído, porque neste momento ainda não foi substituído por nada, digamos a verdade.
Os livros como personagens, letra P da enciclopédia, Afonso Cruz, deito-me tarde, mas as minhas personagens ainda mais. Quando acordo de manhã é que percebo os estragos que elas fizeram à noite. A frase é de Oscar Wilde?
Não, que eu saiba, não.
Mas diz na enciclopédia que sim.
Sim, sim, há muitas falsas citações. Mas,
as personagens tomam conta do livro?
Sim, por vezes sim. Eu, há pouco tempo uma amiga mencionou-me o caso de uma entrevista do Cartaresco, em que ele dizia, quando lhe perguntavam isso das personagens da criação, como é que ele achava que as coisas se processavam, se há uma estrutura inicial, se as coisas se vão desenrolando. E claro que os escritores também se dividem nestes dois lados.
E neste estuário da Lídia nós vamos vendo um escritor a procurar essa fórmula das personagens.
Sim, e ele compara ao cavaleiro e ao cavalo. Há uma parte que pertence ao cavalo, há ali uma parte da corrida que pertence ao animal e a outra parte que pertence a esse condutor, ao cavaleiro. E acaba por ser normalmente uma simbiose. Às vezes o cavaleiro tem mais protagonismo, às vezes o cavalo tem mais protagonismo, mas de certa maneira há assim uma certa simbiose. Mas em relação aos livros, eu também acho que, e este autorreferencial, os livros dentro dos livros, etc., é também porque nós compreendemos um mundo como uma narrativa, e nós, a nossa própria vida, nós descrevemos assim, com causa e efeito, com princípio, meio e fim, etc., tendemos a fazê-lo. E o livro não deixa de ser uma incrível máquina de alegorias, de metáforas, uma máquina incrível para compreender o mundo. Nós ao olharmos para a maneira como um livro é escrito, como ele é feito, se nós olharmos para os ossos de um livro, muito provavelmente vamos encontrar os mesmos ossos que encontramos na realidade. E, portanto, acho que olhar para o livro é também um exercício incrível de autoconhecimento.
E o cinema, João Lopes, também tem muitos desses ossos, não é? Dos livros também.
Eu estava a ouvir o Afonso e estava-me a lembrar de uma boutade que é habitualmente atribuída a Jean-Luc Godard. Não é seguro que ele a tenha dito exatamente da mesma maneira, mas convenhamos que faz sentido na boca dele. Ou seja, quando lhe perguntaram uma vez se os filmes dele tinham princípio, meio e fim, ele respondeu sim, mas não necessariamente por essa ordem.
Essa ordem, exato.
E, de facto, acontece que o cinema, tal como a literatura, eu diria tal como a música e a pintura, é uma imensa galáxia de narrativas que estão constantemente a espelhar-se e a repensar-se. E a Lídia referiu, a propósito das relações cinema-literatura, eu diria que há uma generalização, enfim, certamente um pouco abusiva, mas sugestiva, é que, de certa maneira, o grande cinema clássico do século XX foi o cinema que manteve relações criativas muito fortes com o romance do século XIX. E também acho que é verdade que hoje em dia, para o melhor e para o pior, o cinema chegou a um momento de, eu não quero dizer bloqueio, porque não o sinto como tal, mas de perplexidade, de hesitação, de dúvida, e eu insisto em ver isso pelo lado mais positivo. Eu vim há poucas semanas do Festival de Cannes e, por mais ceticismo que possa encontrar no meio intelectual cinematográfico, não posso deixar de dizer uma coisa muito simples. Eu vi filmes absolutamente extraordinários que apontam para direções não necessariamente coincidentes, e ainda bem, e que mostram que há um cinema contemporâneo que inclusivamente integrou muitas formas de linguagem cujas raízes estão na televisão e que continua a mostrar e a questionar o mundo à nossa volta.
Vamos agora ouvir Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje de Estuário, o novo livro de Lídia Jorge.
Com Estuário, Lídia Jorge volta de algum modo ao Dia dos Prodígios, não para repetir o tema, mas para retomar um certo sentido bíblico ou até litúrgico na consideração do tempo. Se o primeiro romance nasceu da urgência libertadora, e se os memoráveis procuram uma reflexão vista na relatividade dos acontecimentos, Estuário parte da crise e procura reencontrar o caráter estoico e a honradez antiga perante a incapacidade de resposta que permita uma sobrevivência digna. O que é o homem moderno? Alguém que, não sendo capaz de salvar o mundo, procura a ficção como modo de tentar consegui-lo. Edmundo Galeano são várias figuras a falar ao mesmo tempo e o tema central é o da resistência. Disse a autora, o livro é sobre a grande crise que estamos a viver, mais do que sobre a crise que passamos. Há muitos elementos dissuasores que impedem que as vozes cidadãs cheguem onde devem chegar para ser ouvidas. A comunicação, de que tanto se fala, torna-se tantas vezes uma ilusão. É uma família a que aqui encontramos que vive enclausurada. E temos um curioso diálogo entre os grandes dramas, os processos históricos e o que está próximo, o que vive ao nosso lado, sem o que não compreendemos quem somos e onde estamos. Afinal, só se entende o significado da tragédia dos outros quando esta deixa de ser abstrata, quando o medo deixa de ser difuso e passa a ser possível e próximo. Ao sentir a compaixão pelo próximo, compreende-se que se pode escrever sobre o longínquo. E como em O Dia dos Prodígios, há a presença do mágico. Um casal atira ao mar uma mensagem dentro de uma garrafa. Só os escritores podem perder o pudor para falarem sobre o que cada um procura esconder. E Lídia Jorge procura neste seu romance a resistência e a emancipação. E Charlotte encontra a sua força revelando a sua pele, tornando a vulnerabilidade um modo de afrontar o medo. E que é o medo, senão uma recusa de sermos nós para os outros. Este estuário poderia, segundo a escritora, ter-se chamado Casa dos Sonhos Trocados. Edmundo Galeano andou pelo mundo, esteve numa missão humanitária e regressou à casa paterna sem parte da mão direita. A grande casa do Largo do Corpo Santo torna-se metáfora do mundo e a mão direita desfigurada de Edmundo torna-se motivo de defesa da invenção literária perante uma realidade crua. Se é verdade que a Ode Marítima de Álvaro de Campos marca este romance entre o drama do mar e a defesa da casa, a Ilíada torna-se referência natural. E aí o funeral de Heitor é lembrado, como se o destino dos homens fosse um eterno combate, havendo um outro valor a defender, o enterro do corpo de um herói amado pelos deuses, com o compromisso entre os contendores de adiarem por uns dias a nova batalha. Heitor. Heitor é um símbolo especial. Apesar de derrotado por Aquiles, deixa-nos a ideia de que o essencial é resistir. St. John Peirce diz-nos: eleva-se em nós um canto que não conheceu nascente e não terá foz em estuário.
Lídia Jorge, é uma leitura deste seu livro, estas personagens da resistência?
Sim, de certa forma é. De certa forma é. Acho que, perante as palavras do Guilherme de Oliveira Martins, que acho que ele leu, de certa forma leu, não de certa forma, totalmente leu aquilo que eu queria fazer com este livro. Os personagens que eu convoquei são personagens prometaicas, anónimas, mas prometaicas, roubaram um fogo qualquer, não é? Mas não, eles não sabem bem manejar o fogo que têm, que transportam nas mãos. Acho que está bem.
Afonso Cruz, estamos na Feira do Livro, estamos também já na reta final do nosso ensaio geral. Como é que vem à feira? Vem sempre como escritor ou vem também como leitor? Vem à procura também de alguns livros para a sua biblioteca?
Sim, sim. Compro sempre muitos livros, sempre que venho à feira. É quase inevitável. quando entro numa livraria ou quando encontro livros, sentir aquela coisa, aquela urgência, premência de que tenho de
levar.
Sim. E não me consigo concentrar. Eu quando entro numa livraria com um amigo, deixo de o ouvir. Já estou a olhar para os livros e para as lombadas e já não consigo concentrar depois na conversa. E eu acho que um dos maiores suplícios é quando vou a feiras no estrangeiro, onde os livros que são vendidos eu não sei a língua, não sou incapaz de ler. É assim então sim, venho à feira como leitor, como escritor, e também para encontrar outros escritores amigos. É também um momento de partilha.
João Lopes, este mundo da feira é também um mundo de potenciais filmes, porque na realidade o cinema muitas das vezes tem por base a boa literatura.
É verdade, e isso não se perdeu mesmo nesta idade digital, como se diz agora. Há muitos filmes, uns melhores, outros piores, como é normal, mas que mantêm uma relação muito, muito forte com a literatura. De facto, é bom não esquecer que o cinema, fenómeno de imagem, para utilizar a expressão mais linear, sempre foi um fenómeno que valorizou, enfim, nos seus melhores momentos, a palavra. Eu permito-me só recordar que um dos filmes cuja importância eu tento sublinhar precisamente no meu livro é o filme sobre o Holocausto, de Claude Lanzmann, Shoah, que tem uma lição, e creio que a palavra faz todo o sentido neste contexto, exemplar, porque confronta-se com uma das questões fulcrais do cinema do século XX, isto é, como dar a ver o Holocausto, que imagens temos para mostrar, e responde valorizando a palavra, isto é, a necessidade de verbalizar aquilo que aconteceu. E isto é uma relação que, sendo com a palavra, é também com o universo vastíssimo da literatura.
Agradeço a João Lopes, Afonso Cruz, Lídia Jorge terem estado no ensaio geral, que teve assistência técnica de Carlos Schmidt. Agradeço também à APEL, assistência do espaço para a realização deste programa. Voltamos à Feira do Livro no próximo dia 13, às 7 da tarde. Vamos estar na Praça Azul da Fundação Francisco Manuel dos Santos, à conversa com o Prémio Camões 2018, o escritor Germano Almeida. Vamos ter também o escritor Jacinto Lucas Pires e David Lopes, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para nos fazer um balanço desta feira. Venha ter connosco, participe nesta conversa. Até lá, tenha uma boa noite e um bom fim de semana.
A jornalista Maria João Costa, em mais uma edição do programa Ensaio Geral, que vai estar disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt. Uma nota final para lhe dar conta de que o realizador Pedro Pinho acaba de ser distinguido pelos prémios Nico da Academia Portuguesa de Cinema. Esta segunda edição dos prémios Nico, criados no ano passado em homenagem a Nicolau Breiner, homenageia Pedro Pinto, realizador de A Fábrica do Nada, que tem visto as suas obras premiadas em vários festivais. Fica por aqui a edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.